contra a informação. Um debate sobre os bastidores da mídia.
Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Mais um programa Contra a Informação aqui, começando nesse dia 8 de julho, às 13h30 aqui pontualmente. É um programa que é exibido sempre aqui no canal do YouTube do curso de jornalismo. A gente transmite também pelas redes sociais, Facebook, enfim. E é um programa que, tradicionalmente, ele é feito na Rádio Uninter, mas já está virando tradição, na verdade, né, Mauri? A nossa exibição aqui pelo canal do YouTube já é a nossa 24ª edição do programa, sempre trazendo aqui um convidado para discutir questões relacionadas a jornalismo, para pensarmos aqui os bastidores da produção midiática, da produção jornalística, e com essa intenção mesmo de propor o debate e fomentar a discussão aqui, tentando aprimorar o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, a nossa alfabetização sobre os meios de comunicação. Eu sou o Guilherme Carvalho, sou professor da Uninter, jornalista, e ao meu lado aqui sempre o meu colega e amigo Mauri Conic. Tudo bem, Mauri?
Tudo bem, Guilherme. Então, também sou professor da Uninter, dou algumas disciplinas, né, inclusive, entre elas, ética e legislação em jornalismo, que é um tema também que é muito caro ao nosso convidado hoje, né, o Clínio Bortolotti, e já aproveito a entrada aí para fazer uma sucinta apresentação do Plínio, né, que não vou me alongar muito, né, vou pontuar algumas coisas do currículo apenas do Plínio, só lembrando que eu e o Plínio fomos contemporâneos, né, como diretores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e a gente, como eram diretores de diferentes regiões do Brasil, diferentes estados, as nossas conversas, né, o nosso encontro, o grande encontro presencial era durante, né, o congresso da Abrage, que nos últimos anos acabou se concentrando em São Paulo, mas também teve em outros estados do Brasil, e as nossas discussões se davam mais no grupo interno, por e-mail, né, dos diretores. E, em geral, o Plínio e algumas vezes eu éramos as vozes dissonantes ali dentro, que a gente apresentava algumas ponderações mais críticas sobre as decisões, né, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o que é algo de extrema importância para que a gente faça fluir melhor as ideias diferentes, né, diferentes das nossas. Então a gente tinha, e sobretudo o Plínio, um posicionamento mais marcado, mais crítico, enfim, e que contribuiu muito para mim, tenho certeza, e acredito que para os outros, né, diretores da Abrage, à época também. O Plínio é repórter especial, chamado de repórter, porque está na veia do Plínio, né, desde sempre, ser repórter, que eu acho que a essência do jornalismo é o que o repórter faz, né? Que é reportagem, estar na rua, fazer apuração, entrevista, enfim. E então o Plínio é jornalista, né? E na função de repórter especial do Grupo O Povo, tem uma coluna, né, no jornal O Povo, do Ceará, e também um programa na rádio, né, que é do grupo, né. O Plínio tem aí alguns, contribuiu com a produção de um capítulo para um livro que o Guilherme organizou sobre a ética jornalística, publicado pela editora InterSaberes. O Plínio também participa de um outro livro, né, que é Jornalismo em Tempos de Pós-Verdade, que tem alguns outros autores juntos, é uma coletânea, né, de capítulos produzidos por diferentes jornalistas. E como o Plínio é como um reconhecimento entre os vários prêmios que ele recebeu, como reconhecimento, teve o recebeu da Assembleia, né, Legislativa do Ceará, o título de cidadão cearense, né, o que diz muito sobre a área, né, o campo de atuação do jornalista, prestando um serviço para a sua região, a sua área de abrangência, né. Então é uma tremenda honra para a gente ter o Plínio Bortolotti participando desse debate com a gente, que é um cara que tem essa visão crítica que eu mencionei muito rapidamente aqui, mas vocês vão poder perceber a partir das intervenções dele nessa conversa, de um tema que é muito caro a gente hoje em dia, sempre foi, sempre foi, a liberdade de expressão. Mas hoje, ela está no centro da discussão sobre o fazer jornalístico, né, nos últimos meses, sobretudo, principalmente depois que o Bolsonaro se elegeu presidente, porque os ânimos estão muito exaltados, tanto de um lado quanto de outro, tanto mais à esquerda quanto mais à direita, tanto no centro também, se a gente for olhar os espectros ideológicos, né? E então, certamente, o Plínio vai dar uma contribuição muito grande para a gente nesse debate, e o Plínio tem produzido colunas bastante importantes, né, interessantes, sobre esse tema da liberdade de expressão em seus artigos no jornal O Povo. Então, Guilherme, eu não sei se eu já introduzo uma pergunta aqui ou você quer...
Só deixar os recadinhos antes aqui de a gente partir para a primeira questão. Só lembrando, o pessoal que está acompanhando aí, no final da nossa conversa, aqui a gente vai disponibilizar o formulário para quem quiser certificado de horas complementares para o debate que a gente está fazendo, como a gente sempre faz em todo o programa. Ajudem aí, pessoal, compartilhando, curtindo a nossa transmissão aqui. Distribuam com seus colegas, avisem os amigos aí também. É uma maneira aqui da gente também promover esse debate aqui. E lembrando que vocês podem fazer perguntas, questões aqui no nosso chat. E na sequência, a gente vai selecionar algumas perguntas aqui para passar também para o Plínio. Então, Mauri, faça as honras aí.
Então, só para situar o Plínio, esse programa ele é aberto, Plínio. Então, nós temos gente participando de diferentes lugares do Brasil, inclusive estudantes da Uninter, nos Estados Unidos, onde a instituição tem polos, né? Temos várias pessoas já se posicionando aqui nos comentários. Eu não sei a procedência de todos, mas já temos gente aqui de Jiparaná, em Rondônia, temos gente de São Paulo, de Minas Gerais, as pessoas que estão falando das suas localizações. Então, é um programa que tem uma abrangência aí, pega o país todo. Plínio, então, fazer uma pergunta introdutória a você, já que a temática é liberdade de expressão, um tema tão candente para toda a sociedade, mas muito em particular para nós jornalistas, porque a gente vive disso, né, das liberdades que a gente precisa ter para cobrir determinados assuntos, inclusive emitir opinião quando necessário. E você, como um colunista, né, do grupo O Povo, você produz colunas em que você manifesta a tua opinião também, discordando, né, de pessoas ou de situações ou de instituições. Então, você escreveu uma coluna há um tempo, né? Eu não sei exatamente quando foi, no dia 5 de julho, né? Falando da condenação do empresário Luciano Hang, condenado a pagar R$300 mil por danos morais à Ordem dos Advogados do Brasil por um comentário que ele fez em redes sociais. E ali você aponta o que, na tua visão, são alguns erros nessa questão. Tem o erro, naturalmente, que depois você vai pontuar, da opinião do Luciano Hang, mas tem, antes disso, um erro no posicionamento da Justiça e da OAB. O Luciano Hang é uma figura bastante conhecida, né, no cenário empresarial e político brasileiro, empresarial como sonegador de impostos, né, isso já é amplamente conhecido, né, e também como um apoiador do Bolsonaro e um cara que se posiciona muito fortemente nesse apoio ao Bolsonaro. E você fez essa coluna em que você aponta os erros, tanto da OAB quanto da Justiça, nesse caso, quando o Luciano Hang manifestou uma opinião contrária à OAB. Queria que você falasse um pouco quais os erros, contextualizasse para a gente o caso e apontasse os erros que você identificou nessa questão, porque assim como a gente defende o nosso direito de expressão, a gente tem que defender o direito de expressão dos outros, inclusive um sujeito como Luciano Hang, né, por mais que a gente não concorde com a opinião dele. Então, fale um pouco para a gente a respeito do que você pensa a respeito.
Bom, eu acho que a gente tem que defender a liberdade de opinião, principalmente de quem a gente não concorda, né? Esse acho que é a grande questão. Mas antes, Mauri, eu queria dizer que você fez um perfil muito generoso meu, eu queria fazer algumas correções, não, algumas observações. Infelizmente, eu estou afastado da redação já faz bastante... Da redação, não, desculpe, das ruas há bastante tempo. Né? Eu tive um período como repórter no jornal, depois fui editor de opinião, fui ombudsman por 3 mandatos, fui diretor um período, e hoje eu estou fazendo várias coisas assim, de vez em quando eu brinco, eu não sei nem qual é o meu status dentro do jornal. Mas eu sou editorialista, escrevo a coluna, participo desse programa diariamente, Debates do Povo, faço transmissões ao vivo. Né? Aí uma das coisas que eu acho que é mais importante que eu faço hoje é que eu sou responsável pelo curso para novos jornalistas no Grupo de Comunicação Povo. Então, tá, cada semestre a gente faz uma seleção e eu acompanho durante 3 meses esses meninos dentro da redação, tanto na produção que eles fazem ali, no aprendizado, como também a gente tem aulas semanais para debater aquilo que eles escreveram, aqueles problemas que eles tiveram na redação. Então, resumindo, e agora uma coisa que você acertou muito, uma coisa que eu prezo muito, é esse título de cidadão cearense que eu recebi. Eu sou paulista do interior, apesar de ter estudado na capital, em São Paulo, mas eu moro aqui em Fortaleza há 40 anos, minha vida é aqui. E eu valorizo muito esse título por 2 razões. Primeiro, porque eu acho que eu mereço, né? Ser cidadão cearense. E depois, porque foi me concedido por um deputado que eu tive muito atrito com ele como jornalista. Ele era deputado estadual, foi candidato a prefeito, o Adair Barreto. E a gente tinha muito atrito, porque ele não era um candidato que estava muito bem posicionado nas pesquisas, então, obviamente, o espaço que ele tinha no jornal era menor do que os outros. Nessa época, eu era diretor de jornal, e eu recebi ele, assim, seguidamente lá, se queixando que o jornal não dava atenção à candidatura dele, que ele fazia evento, o jornal não participava. E eu conversava muito com ele, né, explicando quais eram os critérios do jornal e tal, etc. Um dia, terminou a campanha, ele foi lá, falou comigo e tal. Na hora de sair, ele estava assim na porta, fui me despedir dele na porta, ele disse, escuta, todo mundo pensa que eu sou gaúcho, né? Pensava, né? Escuta, você é gaúcho? Eu disse, não, eu sou paulista. Ele disse, ah, tá bom. Ali, dali um mês ou dois, ele me comunicou que tinha feito esse pedido do título na Assembleia Legislativa e que tinha sido concedido por unanimidade, né? Então, eu prezo muito esse título por 2 motivos. Porque eu mereço, eu acho que eu mereço, sem falsa modéstia. E segundo, porque não foi me dado por um amigo, uma pessoa que fez para me fazer um favor, mas justamente por uma pessoa que eu tinha várias divergências com ela e reconheceu o meu trabalho. Isso eu acho que é importante. Agora, voltando a essa questão da pergunta, eu acho que a liberdade de expressão, viu, Mauri e Guilherme, ela tem que ser, a gente estava conversando um pouquinho antes, o mais elástica possível. E a gente tem que defendê-la principalmente para os adversários da gente. Porque é muito fácil de você defender a liberdade de expressão para aquelas pessoas com as quais você concorda. Quando ela faz uma coisa que você concorda, aí é moleza. Agora, difícil é você defender a liberdade de expressão quando a pessoa escreve alguma coisa da qual você discorda. E, obviamente, eu discordo do que o Luciano Hang escreveu. Eu até estava procurando aqui, mas... devia ter para ler o post que ele fez, que é um post horroroso, xingando os juízes de venais.
Se você quiser, eu leio para ti aqui.
Acho que seria legal dar uma lidinha.
Então, uma ele fala assim...
Para a gente situar a quem está acompanhando a gente.
Então, o Luciano Hang, ele disse textualmente assim, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, é uma vergonha. Está sempre do lado errado. Quanto pior, melhor. Vivem da desgraça alheia. Parecem porcos que se acostumaram a viver num chiqueiro, não sabem que podem viver na limpeza, na ética, na ordem e principalmente ajudar o Brasil. Só pensam no bolso deles. Quanto vão ganhar com a desgraça dos outros? Bando de abutres. Foi isso.
Pois é. O que é que tem, digamos aí... Por exemplo, eu acho o Luciano Hang uma pessoa abominável. Acho que esse post é de muito mau gosto, mas é uma opinião que ele está dando. Por que que ela tem que ser censurada? Porque é de mau gosto? Porque ele xingou de bando de abutres? Porque ele disse que advogado ganha dinheiro com a desgraça alheia? Não tem nada aí que justifique uma censura, e muito menos, esse foi um dos erros da justiça, mandar suprimir o texto, né? Que é você cercear o direito da pessoa se expressar, né? Então, o outro erro que eu considero é o Luciano Hang ter sido condenado por isso. Ele foi condenado a pagar R$300 mil, talvez não represente nada para ele. Mas é um equívoco, né? Eu pergunto, onde é que está que ele ofendeu a liberdade de expressão, né? Ou que ele praticou um crime nesse post? Não está em lugar nenhum. E o terceiro erro que eu acho é a OAB acionar a justiça por causa disso, né? A OAB se sente assim tão fragilizada que um xingamento vai colocar os advogados todos sob suspeição, e o juiz dá uma sentença, sim, que ele condena no geral, né, e condena porque ofendeu a cada um dos advogados brasileiros. São mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Você acha que um post desse tem condição de ofender a cada um? E se ofendesse, o supostamente ofendido, que fosse a justiça. Né? Agora, eu acho então que foi completamente equivocado. Eu acho que ele não ofendeu, não cometeu nenhum crime e está perfeitamente dentro daquilo que é aceitável, dentro desse escopo da liberdade de expressão.
Viu, Plínio? É uma situação, no meu ponto de vista, muito perigosa para a democracia. Eu estou me referindo aqui a essas atitudes que estão sendo tomadas pelo STF e alguns órgãos do judiciário brasileiro. A gente não precisa ir muito longe para lembrar do que foi o caso do julgamento do Lula. E aqui eu não estou defendendo o Lula, não estou dizendo que ele é inocente, não é isso. Mas a maneira como os processos judiciais envolvendo políticos ou envolvendo pessoas que estão relacionadas à política no Brasil têm sido levados, e agora a novidade é relacionadas a aspectos da liberdade de expressão, eu acho que é muito preocupante. Por exemplo, a gente pode considerar o caso do Luciano Hang. Aqui no Paraná, recentemente, a gente tem um outro jornalista que foi preso por uma determinação do Alexandre de Moraes, o Oswaldo Eustáquio, por exemplo, que, no meu ponto de vista, até agora a gente não viu nenhuma evidência de crime dele ou de uma necessidade de prisão do sujeito, né? Ele foi preso recentemente, acho que as pessoas devem ter acompanhado o caso, um jornalista que tem um blog, que tem uma conta no YouTube, ele fez uma entrevista com o Roberto Jefferson.
Foi solto ontem.
Exatamente, foi solto ontem. É um cara com posicionamento bastante pró-Bolsonaro. E assim, eu não sou contra, não é uma questão de ser contra ou a favor o Bolsonaro, ou de ser contra ou a favor o Oswaldo Eustáquio, ou qualquer outro jornalista que se posicione contra ou a favor do governo. Mas é a tomada de medidas, de atitudes que implicam o cerceamento da liberdade de expressão. Então, ele foi preso, ele está proibido de publicar qualquer conteúdo em contas nas redes sociais, ele está sem celular, sem computador, enfim, apreenderam lá os equipamentos dele. Quer dizer, eu acho que é uma situação que daqui a pouco a situação vira, né? Daqui a pouco é um outro governo, é um outro pessoal, é um outro grupo aí que está no poder, são outras pessoas que vão estar acionando, aí, fazendo críticas e vão ser presas. Isso poderia valer para qualquer um dos lados. E como você bem colocou no começo, a gente está num período muito polarizado, as pessoas tendem a considerar como verdade aquilo que diz que confirma as suas próprias verdades, né, confirma as suas convicções, e aquilo que é contrário, então, seria mentira. Quer dizer, é o direito de diálogo, de expressão, de conversa, que faz parte de qualquer ambiente democrático, né? A gente tem opiniões diferentes, opiniões divergentes, e é assim que a gente vai construir a democracia de fato. Então, eu fico assustado, porque a situação do Oswaldo Eustáquio, a situação do Luciano Hang, para qualquer outra pessoa que acione em redes sociais e faça a crítica, pode culminar com uma prisão, com um cerceamento. E se há algum crime nisso, se há algum excesso por parte de quem fez a ofensa, de quem agrediu, que seja julgado, né, adequadamente pela justiça, que a pessoa que se sentiu ofendida entre com o processo, que, enfim, o direito está aí, né, as leis estão aí para guiar casos como esse. E aí, o que me preocupa é a mobilização da estrutura, a mobilização do STF ou de outras instituições contra o direito à liberdade de expressão, que eu acho que é o grande problema. E aí, se nós concordarmos com isso, então a gente vai concordar que há um processo inconstitucional ocorrendo no país, porque uma das premissas da Constituição, do artigo 5º da Constituição, é o direito à liberdade de expressão.
Não, isso aí é correto, é perigoso, justamente por causa disso. Eu sempre digo o seguinte, que a censura ela é perigosa porque você sabe como começa e sabe exatamente como acaba. Começa censurando aquilo que eu não gosto, né? Daqui a pouco está censurando aquilo que o outro não gosta, que fulano não gosta, que se sentiu ofendido, ou seja, ela tende a se generalizar, né? Então, esse é o grande perigo. Agora, você veja só como isso está sendo delicado. Eu escrevi esse artigo, até eu escrevi em defesa de Luciano Hang, fiz de propósito, né? No artigo eu digo que ele é uma pessoa abominável, que o post que ele fez é horroroso, tal, mas ele tem o direito de fazê-lo. E aconteceu um caso muito recente também, esse não envolveu a justiça, o escritor J.P. Cuenca. Ele é colunista da
Deutsche Welle.
Deutsche Welle, né, Mauri? Pronúncia mais correta, né?
É.
Por isso que é bom ter um alemão aqui. Ó. Pois então, a DW Brasil, e ele escreve lá, quinzenalmente, numa coluna chamada Periscópio. Aí no Twitter dele, ele publicou uma paródia de uma frase, eu não sei se eu vou repetir essa frase exatamente como é, mas é uma frase, acho que do século XVII, de um sacerdote revolucionário. Ele dizia que o mundo só seria livre quando o último padre fosse enforcado nas tripas do último burguês. Isso é uma frase famosíssima, né? Corre por aí. O J.P. Cuenca escreveu o seguinte, de mau gosto também, né? E de pouca criatividade, mas mau gosto e falta de criatividade não é crime. Ele escreveu assim, o Brasil só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado na tripa do último pastor da Igreja Universal. O que a DW Brasil fez? Demitiu, né, da coluna, ou afastou, demitiu, ou, enfim, deixou de contratá-lo, e escreveu um texto dizendo que ela não admitiu o discurso do ódio. Mas onde é que está o discurso do ódio aí? Você parodiar uma frase. Volto naquele mesmo exemplo. E se fosse uma charge? O chargista, a DW Brasil teria demitido o chargista? Né? O que acontece hoje é aquilo que eu digo, a DW sofreu uma pressão violenta, aí no caso foi dos bolsonarianos, né? E capitulou essa pressão. Da mesma forma como a justiça capitula também ao mandar tirar um post ou a condenar alguém por esse tipo de coisa. Por isso que eu digo que isso é ruim, porque atinge, ela contamina a sociedade. No caso, ela contaminou até uma plataforma jornalística, que é um exemplo de democracia, né? Que, aliás, a DW, a Deutsche Welle, é uma empresa pública, né? E é uma empresa muito vária, você lê informações. Onde foi que eles viram o discurso de ódio ao você parodiar uma frase? Esse é o perigo, e você falou, abordou de forma bastante correta na sua fala.
Até porque, assim, mesmo Lula, né, que tem o histórico de preservar as liberdades, né, das pessoas, também flertou em um dado momento com atitudes assim, tanto autoritárias, quando, por exemplo, o Larry Rotter, quando era correspondente no Brasil, acho que foi lá por torno de 2010, 2011, alguma coisa assim, que produziu, ou antes, talvez um pouco antes disso, não lembro exatamente o ano, o Brizola ainda era vivo, né? O Larry Rotter, quando correspondente aqui no Brasil do New York Times, ele produziu uma matéria dizendo que o Lula governava bêbado, né? E a fonte dele era basicamente o Leonel Brizola, que passou a ter, embora tenha sido um dado momento da história vice do Lula, né, em campanha presidencial, passou a ser adversário por divergências políticas, partidárias, enfim. E o Lula ensaiou um pedido de expulsão do Larry Rotter do Brasil. Ou seja, nesse caso em particular, a honra, né, do presidente, então, do Lula, foi posta em xeque, obviamente, numa matéria do templo sagrado do jornalismo mundial, pelo menos na minha visão, que é o New York Times. Mas o espaço de buscar algum tipo de reparo era outro, né? Temos aí o Código Penal, embora antigo, ainda vigente, né? Temos ali calúnia, injúria e difamação, que são os crimes mais característicos, né? Que, pelos quais os jornalistas são associados. Mas não era o caso de pedir uma expulsão do sujeito, caçar o passaporte dele, como se sugeriu à época. Então, assim, eu acho que as pessoas, quando elas se investem de algum poder político ou econômico, muitas vezes elas não sabem como exercer esse poder. E eu acho que aí, nesse momento, é que a liberdade de expressão é um bem, um dos maiores bens de uma sociedade, né? Acaba ficando em perigo. Não sei se você concorda, Plínio, que tem muito a ver, porque dificilmente a gente vai ver um esforço pelo cerceamento à liberdade de expressão de alguém que não tenha um poder político ou um poder econômico. Porque essa tentativa não vai surtir algum tipo de efeito, porque o poder de abrangência dessa pessoa não vai ser igual um político ou um grande empresário, por exemplo. Eu acho que talvez aí resida aí a dificuldade, a ameaça à eventual liberdade de expressão. Ministro do Supremo Tribunal Federal ou pessoas que ocupem altos cargos da República acabam exorbitando muitas vezes sem ter a razão, como esse caso que você mencionou, né, você escreveu a respeito do Luciano Hang, da opinião dele, ou esse caso do Lula, né, de ameaçar expulsar o Larry Rotter, ou algumas decisões de ministros do Supremo agora, esse caso em particular da prisão do Oswaldo Estácio, como lembrou o Guilherme agora, sem ter uma justificativa, mas apenas baseado na opinião da pessoa, né? Isso acho que também é uma. Eu vejo que tem aí um caráter pedagógico também por trás desses arroubos autoritários, né? Que é como assim: vou punir esse sujeito para dar exemplo para que outros não façam o mesmo, outros não se manifestem. Seria por aí, talvez?
Deixa eu emendar a pergunta aqui, Mauri. Era uma questão que a gente estava trazendo antes de entrar aqui, antes de começar a transmissão, mas só para complementar. Qual é o limite, Plínio, que você entende que é adequado para a liberdade de expressão? Ou seja, até que ponto a liberdade de expressão é exercida como direito? Até que ponto a expressão pode ser um crime, na tua opinião?
Antes, eu queria retomar um pouco essa questão que o Mauri falou, porque, pelo seguinte, eu acho que tem uma diferença, viu, Mauri, de qualquer outra crítica que a imprensa recebeu, desde a redemocratização, incluindo aí Itamar Franco, Collor, Sarney foi um cara muito tolerante, Lula, Dilma, a exclusão desse escorregão do Lula que ele ameaçou de expulsar o Larry Rotter. Havia crítica à imprensa e havia má vontade com a imprensa, como há de todo governante. Né? O objetivo da imprensa deve ser incomodar o poder, seja o poder político, econômico ou o poder religioso. Né? Então, todo mundo que detém algum tipo de poder se incomoda com a imprensa. Isso é normal, é do jogo. Agora, no governo Bolsonaro, então todos criticaram, né? O Fernando Henrique criticava, o Lula criticava, Dilma Collor criticava, enfim. Mas eram críticas que estavam dentro dos parâmetros democráticos. Né? Agora, o que o Bolsonaro passou a fazer foi atacar violentamente a imprensa e ameaçar. Né? Diferente, teve uma mudança, não foi nem de patamar, foi uma diferença mais do que de patamar. É brutal. E mais do que isso, agredir jornalista e incentivar que jornalistas fossem agredidos. Então eu faço bem essa diferença entre o governo Bolsonaro e todos os demais governos desde a redemocratização.
Claro, concordo.
Tem essa diferença. A outra questão que eu acho assim, e aí acho que a grande imprensa, agora já mudou muito com esse negócio de internet e tal, sempre teve muita responsabilidade, é que não havia um escape para o direito de resposta. Não é? Se um jornal escrevesse alguma, mesmo que fosse um erro factual, sempre houve dificuldade de exigir e pedir essa correção. Né? Então, o que a pessoa tinha que fazer? Tinha que ir para a justiça. Aí a justiça demorava lá não sei quanto tempo. Tem por que a imprensa não tem, né, isso falando agora da imprensa tradicional, ela não tem um órgão, por exemplo, independente, que pudesse receber queixas sobre a imprensa, que pudesse regulamentar o direito de resposta. Tem um exemplo no Brasil que funciona e funciona muito bem, não é que não é lei, é uma autorregulamentação, mas todo mundo obedece, que é o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Se eu hoje ouvi uma publicidade que me incomodou, eu escrevo para o CONAR e eles abrem um processo na hora. Né? Recentemente teve um exemplo que os próprios jornais se sentiram incomodados. Teve um banco que fez uma propaganda, vocês devem ter visto, em que os jornais eram comparados a um papel que você usava para limpar a sujeira do cachorro. Né? É um jornal que queria, um banco queria financiar bancas, a mudança nas bancas de jornal.
Santander, né?
É o Santander, vocês devem ter visto, né? A NJ fez uma queixa ao CONAR, o CONAR mandou suspender. Mandou não, porque não tem poder de mando. Ele mandou no sentido, o Santander tirou. Até hoje, pelo que eu saiba, não existe ninguém que tenha desrespeitado uma decisão do CONAR que não é obrigatória. Não é obrigatória de seguir. Então, eu acho que é um exemplo de muito sucesso de uma autorregulamentação que funciona. Né? Agora, na questão do limite, viu, Guilherme? Eu tenho um livro que eu sigo, eu recomendo esse livro aqui. Ele é um livretinho curto, né? É do Raoul Weiningen, um filósofo francês. Eu acho, é assim, que ele disse que o limite da liberdade de expressão, ela tem que ser elástica ao máximo. É o que ele chama de via de fato, ou vias de fato. Aquilo que eu disse no começo, que é a possibilidade da pessoa cumprir aquela ameaça. Então, ele dá vários exemplos no livro de como seria isso. Ele dá exemplo da Rádio Mil Colinas, em Ruanda, a Guerra Civil de 1994, que os programas incentivavam que a etnia Hutu matasse os Tutsis. E também incentivava que matasse os Tutsis e os Hutus moderados. E foi um massacre em Ruanda. Se a pessoa quiser pegar, dar uma olhada, a Guerra Civil Ruanda, 1994, vai ver isso. Ele disse, olha, tinha que ter um consenso internacional para calar essa rádio. Porque estava levando à morte milhares de pessoas. Uhum. Ele dá outro exemplo, que a liberdade de imprensa podia ser reprimida ou suprimida. Foi naquela fato, naquela sentença de morte dos ayatolás contra o escritor britânico Salman Rushdie, né? Uhum. Que teve na década de 80, se não me engano, ele precisou viver um ano escondido e tal. Então, é assim, quando há essa condição, por isso que eu digo que esses grupeiros da extrema-direita, eles têm que ser investigados. Porque se vai lá uma moça que dirige um grupeiro, é um grupo pequeno, de 30 pessoas, mas por fato de ser pequeno não é menos perigoso, e ameaça o ministro de agressão, de perseguir a família, ela tem condição de, eu acho, a meu ver, ela tem condição de fazer cumprir aquela ameaça. Porque ela tem um grupeiro de seguidores fanáticos. E não precisa ser grande, né?
Não só grupo, né, menino? Oi? Eles usam robôs também, né? Eles usavam bastante robôs.
Não, mas para ela cometer, digamos, o ato, para ir à via de fato, ela vai precisar de pessoas, né? E ela tem um grupo que a segue. E ela mesmo confessou que era um grupo armado. Né? Então, nesse caso, eu acho que tem que ser investigado. Né? E aí, então, o limite é a via de fato. O pessoal dá muito aquele exemplo que a sua liberdade de expressão não te dá o direito de você chegar no cinema lotado e gritar fogo só por diversão, né? Quer dizer, aquela via de fato de todo mundo sair correndo e uma pessoa atropelar outra e morrer alguém no processo, está muito presente. Então, você não teria esse direito à liberdade de expressão, essa liberdade precisaria ser reprimida. Então, para mim, o limite tem que ser o mais elástico possível. Né? Esse negócio de fake news, para você pegar mentira, está destinado a fracasso, né? Porque as chamadas fake news, eu nem gosto de chamar de fake news, né? É mentira às vezes, né? Mas às vezes é difícil você detectar, você pode pegar um fato e fazer um comentário desairoso, xingando, mandando, entendeu? E aí, onde é que está a fake news se o fato é verdadeiro? Né? Que foi mais ou menos o caso do lá do Luciano Hang. Se bem que lá ele não pegou nenhum fato, né? Mas eu posso pegar um fato, tipo assim, sei lá, eu pego um fato, o governador viaja muito, e a partir desse fato passa lá, viaja para não fazer nada, viaja porque é um vagabundo, em vez de trabalhar ele está viajando para se divertir. Tem um fato lá embaixo, tem a mentira, e como é que eu faço? Então eu acho que essas iniciativas estão destinadas ao fracasso e podem ser perigosas também se cercearem o direito à liberdade de expressão.
Sim, o comentário, a gente tem que dissociar aí o que é o comentário, o que é a opinião emitida a partir de um fato verdadeiro, de o que é uma notícia falsa produzida com certo. Alguma intenção, né? Porque a fake news, ela, toda notícia falsa, ela tem que partir de algo verdadeiro, algo que aconteceu, algo concreto, para que ela tenha algum efeito no receptor, né?
Às vezes não, né, Maurinho? Uma madeira de piroca não tinha nenhum fato, né?
É verdade. Mas sim, pode ser uma notícia falsa, assim.
Mas é difícil, né? Assim,
é. Aí é que tá. Eu entendo e eu estou tentando, talvez devagar um pouco sobre o que você falou, da dificuldade de a gente delimitar até que ponto é um fato, de onde termina uma opinião e onde começa uma notícia falsa. Porque a notícia falsa, a meu entender, ela tem uma intenção muito clara. Ela tem a intenção de convencer as pessoas a partir de um engano para que elas aceitem o meu ponto de vista, a minha visão de mundo. Então, para isso, eu preciso forjar uma realidade a partir de um determinado fato. Como, por exemplo, eu costumo usar em sala de aula com os alunos, acho que é bem elucidativo, o caso da Marielle Franco. A gente está aí para completar 2 anos já do assassinato da Marielle Franco e do Anderson, né, o motorista dela. E assim, logo depois da morte, do assassinato da Marielle, surgiram, inclusive, imagens nas redes sociais de fotos de uma mulher que seria Marielle Franco sentada no colo de um cara que seria o Marcinho VP, o traficante, que era para justificar o argumento de quem fez a montagem de que ela tinha sido financiada pelo narcotráfico e, portanto, ela mereceu morrer, porque ela foi a candidatura dela financiada pelo narcotráfico e a morte, o assassinato dela foi por uma divergência assim. Você pegaram um fato concreto, que foi o assassinato dela, forjaram imagem, e nós somos uma sociedade altamente imagética, né? Imagem, ela nos convence muito mais do que o argumento escrito ou falado, né? E aí, estava lá, a imagem, está aqui a Marielle sentada no colo do traficante que é o marido dela e que bancou, quando na verdade não era, né? E muita gente caiu nessa esparrela e foi divulgada a informação para tentar desqualificar a Marielle e justificar o assassinato dela. Então, aí nós temos um caso concreto de que saiu da questão da opinião e que partiu para uma orquestração muito clara para tentar desqualificar, porque, a meu ver, obviamente, já na época havia, né, as suspeitas, né, que foi sendo gradativamente confirmada até alguma medida, né, de que havia envolvimento de família Bolsonaro, né, envolvendo a família com pessoas que assassinaram a Marielle. E aí, então, grupos favoráveis ao Bolsonaro criaram essa narrativa a partir de uma imagem falsa para desconstruir a imagem da Marielle e ressignificar a morte dela, né? Aí nós temos um caso concreto que, para mim, assim, é patente. Agora, onde que fica esse espaço entre a opinião como a do Luciano Hang, né, que tem o direito de falar contra a OAB? E ali eu concordo plenamente contigo, Plínio. No que ele disse, não vejo razão nenhuma para a OAB ingressar com uma ação por danos morais danos coletivos, né, como foi dito, e muito menos para a justiça acatar isso e condenar o cara a pagar R$300 mil. É a opinião dele. Se eu te chamar de feio, é porque eu te acho feio. Você pode não se achar feio, né? Mas nem por isso você vai entrar com uma ação na justiça contra mim. Onde, quando, em que momento que a gente consegue separar opinião como essa do Luciano Hang de um caso como esse da Marielle, por exemplo, em que se cria uma narrativa para tentar ressignificar um fato real? Você acredita que existe uma possibilidade de a gente...
Você coloca uma questão muito interessante, porque de fato muda mesmo a situação. Esse, se parte do nada, cria-se um fato. Eu acho que em certos casos, esse acho que talvez fosse um, que cabe sim recurso à justiça. Né? Nesse caso, talvez coubesse, né? Para corrigir aquilo, para um direito de resposta, ou retirar uma coisa que é manifestadamente prejudicial à pessoa, que pode levar, aí o caso, né, que pode levar a agressão contra a família, enfim. Eu acho que alguns casos muito específicos cabe sim. O que é ruim, né, essa banalização de você, por uma opinião, você recorrer à justiça, porque é de mau gosto você recorrer à justiça, porque falou... Tá, e a gente precisa ter claro... Né? Não exatamente nesse caso, mas é que quem aceita uma função pública, ela está dando uma autorização explícita para que a vida dela seja virada ao avesso e para que ela fique mais exposta a possíveis ataques ou até xingamentos do que uma pessoa comum. Né, isso precisa, não sei como separaria isso, né, porque você não para, não, depois, quando o cara não é político, ele não pode ser xingado, depois que ele for político, ele pode, no caso de injúria e de difamação, né. Mas é diferente, né, você, a privacidade de um cidadão comum, ela tem que ser muito mais protegida do que de uma pessoa que exerce uma função pública, seja juiz, seja um político, seja um procurador, seja um promotor, ela aceitou uma função. Ninguém obrigou essa pessoa a assumir esse papel. Então, quando ela assume, ela está implicitamente se expondo mais. Né? Isso também tem que ser levado em conta. Nessa questão da difamação, da injúria e até da calúnia. Uhum. Eu acho que tem que ser levado em conta.
O aqui entra. Então pegando...
Isso aí pode ser calúnia, né?
Uhum. Ou pode ser danos morais. É danos morais, né? Nesse caso.
Ah, pode ser calúnia, pode cair nos três casos, né? Acho que pode dar nos três, né? Calúnia, injúria e difamação. Cabe nos três. É. Mas calúnia é o mais grave, né? Porque mais grave assim, entre aspas, né? Porque calúnia é você imputa um crime a alguém.
Exatamente. Né?
A difamação, a injúria. Você é um tipo um xingamento, né? Você atribui à pessoa, né, um xingamento, né? Então, você fala, e a calúnia, não precisa mesmo sendo a injúria, mesmo sendo verdade, você pode ser processado. Né? Você diz para o seu vizinho assim: ah, você é um bêbado. Mesmo que o cara chega todo dia em casa caindo e dormindo na sarjeta, né? Ele pode, então, esses crimes são, assim, eu acho que tem que ser muito olhado com muito mais cuidado quando se trata de pessoas públicas, né?
E aí, o que é exatamente uma pessoa pública? A pessoa que tem um cargo eletivo, por exemplo, ou que exerce um cargo mesmo não sendo eletivo, né? Não foi eleito para aquilo, mas foi indicado como um ministro, por exemplo, ou secretário, etc. e tal, são pessoas públicas. Né? Mas pessoas que não exercem uma função pública, um cargo, né? Até que ponto elas se tornam pessoas públicas? Porque aqui eu quero resgatar o que a gente, eu até estava comentando antes de a gente entrar no ar, uma frase célebre do Rui Barbosa, que 10 entre 10 juristas no Brasil certamente vão dizer que o Rui Barbosa é o grande jurista que o Brasil já teve, né? É a grande referência. Então, e o Rui Barbosa, ele disse, até o Eugênio Butti recupera essa frase do Rui Barbosa no livro dele sobre ética e imprensa, que a pessoa que se consagra à vida pública, ela dá a sua vida, paredes de vidro, ou seja, transparência, né? Ela está sujeitada às críticas, né? Porque ela assumiu essa função. Agora, pessoas que não exercem cargos públicos, né, como jornalistas, por exemplo, quando que elas passam a ser figuras públicas? Ou quando elas estão se resguardadas, né, essa frase do Rui Barbosa dá a entender que quem é uma figura pública vai ter que aceitar estar mais sujeitadas às críticas, ao apedrejamento, né? Nós, jornalistas, quando que nós, por exemplo, que é o, né, já que é a nossa área de atuação, quando que nós deixamos de ser cidadãos e passamos a ser figuras públicas? Quando nós aparecemos com frequência em programas de televisão e nos tornamos conhecidos da grande massa? Ou quando, mesmo que nós não sejamos tão conhecidos, nesse caso, vamos voltar ao caso do Oswaldo Eustáquio, que agora sim está se tornando uma pessoa nacionalmente conhecida em razão da prisão dele, passou acho que 10 dias, né, na prisão, foi solto ontem. Ele se tornou uma figura pública porque já deu entrevista na Jovem Pan, vai dar entrevista em vários lugares, as pessoas ficaram conhecidas, ficaram sabendo da existência dele. Até então ele era conhecido muito só regionalmente aqui na região, no litoral do estado do Paraná. Quando que nós estamos sujeitados a esse apedrejamento maior, aqui, apedrejamento entre aspas, né? Como figuras públicas, a que o Rui Barbosa se refere. E quando nós temos, assim, um outro respaldo por não sermos figuras públicas? Como é que a gente estabelece isso?
Não, eu acho o seguinte, Maurinho, o jornalista, ele não é um trabalhador, digamos, público, né? Assim, não é um funcionário público, mas exerce uma função pública. A meu ver, não. Eu acho que o jornalista exerce uma função pública. Eu não sei até que grau vai a exposição, ou que grau é necessário e a exposição dele para, digamos, para garantir aquilo que ele faz, etc. Mas eu acho que exerce uma função pública e, enfim. Agora, tem uma privacidade que eu acho que essa tem que ser preservada, independentemente da função que a pessoa exerce, mesmo políticos, é a vida privada, desde que a vida privada não interfira no público. Vamos dar um exemplo qualquer. Um político ou uma política tem um amante, ou chamado amante, né? Ou tem um caso fora do casamento. Problema dele ou dela. Agora, se descobre que ele usa dinheiro público para manter essa pessoa, aí já não é mais problema dele. Se bem que no Brasil tem um nível de moralismo muito grande, né, que isso vai acabar interferindo na vida da pessoa. Mas eu não diria, se eu soubesse disso, eu não acharia uma coisa digna de ser exposta do político A, B ou C, dizendo que ele tem três namoradas, quatro namoradas fora do casamento dele. Agora, se ele fosse um político, um cidadão de bem, que vivesse falando que a pessoa casa só com uma pessoa, é pro fim da vida, é conservador, ataca as pessoas que tem, aí se for descoberto que ele não é nada daquilo que ele fala, eu também me sentiria no direito de expor, né? Tem um caso muito famoso nos Estados Unidos de um deputado que era atacava os gays, era anti-gay, fazia campanha contra os gays, e um dia pegaram ele com um homem. Esse caso, se fosse um deputado que ficasse na dele, sendo conservador ou não, né, e um dia eu visse uma coisa, para mim não teria problema nenhum, como não tem de fato. Agora, se ele é um deputado que vive atacando os homossexuais, então ele está absolutamente em contradição, a vida privada dele está em absoluta contradição com a vida pública. Então, essas coisas sim, mas aí, viu, Mauri, a gente teria que entrar também na questão, e Guilherme, da ética, né, do que é ética jornalística, não sei nem se vai dar tempo da gente entrar. Agora você veja, então essa privacidade, eu não preciso contar da minha vida pessoal, eu acharia errado entrar na minha vida pessoal, mesmo eu exercendo uma função pública, como eu acho errado entrar na vida de um político, por exemplo, né?
Uhum.
Mas nós exercemos, eu acho sim que nós exercemos uma função pública. Mas agora tem uma outra questão.
Eu
concluo, Guilherme. Oi, desculpe. Não, bem rapidinho. Que tem também um negócio o manual da Folha, por exemplo, os antigos, diziam que o jornalista tinha um mandato da sociedade. Eu nunca concordei com isso. Depois eles passaram a escrever nos manuais mais recentes que o jornalista tem um mandato do leitor. Discordo também. Eu acho que nós não temos mandato de ninguém. Quem tem mandato é uma pessoa eleita. Agora, a nossa profissão tem algumas características que nos autorizam a fazer algumas coisas. Isso não significa mandato, isso está na lei. Que um cidadão comum não vai fazer, não é nem porque, nem investigar a vida de pessoas, por exemplo, né? É uma prerrogativa que nós temos, né? Então, eu acho, eu vou mais ou menos por aí. Né, tem essa, é um negócio complexo, é uma função pública, mas é diferente de quem tem mandato, obviamente, entendeu? Mas eu não tenho dúvida que nós exercemos uma função pública e nós estamos mais expostos também do que as demais pessoas.
Eu ia fazer exatamente esse comentário, Plínio, e eu acho que essa é a grande diferença. Ambos exercem um serviço público, em algumas situações, o jornalismo até mais importante do que fazem os gestores públicos, né, em termos de relevância, mas a questão é essa, né? Quer dizer, são profissionais, né, que exercem uma profissão, portanto, né, entendendo aqui que a política não é uma profissão, né, e que não tem um mandato, não foram eleitos para serem jornalistas, como são deputados, vereadores, prefeitos, enfim, que esses sim devem prestar contas à sociedade sobre a sua vida pública, como você bem disse, com exceção das situações em que você tem aspectos da vida privada incidindo sobre a vida pública do sujeito, que é diferente do jornalista, que deve prestar conta à sociedade sobre o seu trabalho jornalístico.
Exato.
Né? Ou seja, tornando evidente quais foram os dados que ele trouxe, as fontes de informação ali citadas, salvo os casos de necessidade de sigilo de fonte, né? Mas transportar esses elementos para o texto, para o vídeo, enfim, para o áudio da produção jornalística é fundamental em termos de veracidade. Nesse sentido, nós devemos prestar contas. Agora, sobre a nossa vida privada ou sobre as atividades que se faz publicamente, com exceção do trabalho jornalístico, aí eu acho que essa é a grande diferença. E só para registrar aqui o comentário do Thiago Rodrigo, que colocou aqui um comentário e o comentário dele incentivou aqui o pessoal, vários começaram a fazer uma discussão aqui, tem um pessoal aqui discutindo fortemente essa questão, e eu queria colocar para você também uma questão que você já meio que abordou, mas só para reforçar, né? Ele diz assim, aqui no Brasil, apologia ao nazifascismo é punido por lei, aonde entra a divergência de opinião ou o conceito de liberdade de expressão por pessoas que defendem torturadores e ditaduras. Aí tem a ver com aquela questão do limite, né, que você tinha colocado anteriormente, né, Pedro? E aí?
Não, veja só, na Alemanha, você não pode dizer que a Alemanha não é um país democrático. Lá é proibido você negar o Holocausto, você falar, defender o nazismo, é proibido na Alemanha. Então também tem essa questão, cada país tem sua cultura, né, o seu modo de conviver com as coisas, né? Teve aliás, teve um caso bem interessante, se não me engano, no Rio Grande do Sul, que tem aí um escritor, um professor, sei lá, que ele escreveu um livro negando o Holocausto. E o livro dele foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. É um autor gaúcho, se não me engano, né? Isso já faz algum tempo, deve fazer uns 20 anos, 10, 15, 20 anos que correu esse processo. Mas eu acho que a liberdade vai... Aquela história que eu volto a dizer. Quando o Bolsonaro defendeu a tortura, ele era um deputado. Né? Ele era um deputado. Eu acho que ali quem tinha que ter convocado era a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Né? Eu não, porque às vezes você fala... Se você for implementar censura do que pode antes, do que pode e que não pode falar, como é que você vai fazer? né? Então, o que você pode tomar é uma medida posterior. Quando um cara lá, dentro da Câmara dos Deputados, defende a ditadura, que é o fechamento daquela instituição, eu acho que ele tinha que ter sido chamado à comissão de ética e as providências tomadas. Né? Você quer exercer sua liberdade de expressão? Exerça. Mas você não pode vir aqui dentro do Congresso e querer fechar o Congresso aqui dentro do Congresso. Né? O Congresso deve ter suas normas também. Da mesma forma, ali é um clube. Só entra quem quer. Né? É por isso que tem uma frase do Groucho Marx, que eu gosto muito, assim, ele não entra em nenhum clube que me aceite como sócio. Entendeu? Então, se a pessoa entra num clube, ela também está sujeita às regras daquele clube. Né?
Claro.
Eu suponho que as regras daquele clube sejam a defesa intransigente da democracia, né, a proibição de atos que vão contra os direitos humanos, está sujeita àquelas regras. Poderia ter tomado uma atitude, né? Agora, você não pode dizer assim, ele é proibido de falar a favor da ditadura. Não tá. Nós vivemos num mundo. Então, ele fala a favor da ditadura e quem se sente ofendido, aí sim, num caso grave como esse, né, que ofende, que ele ofendeu torturar, pessoas foram torturadas, as pessoas acionam e responsabilizam. Né?
Uhum.
Agora, o que a gente não pode fazer é isso. O que eu posso... Está aqui a coluna do que eu posso falar e a coluna do que eu não posso falar. Uhum. Isso aí é inaceitável.
Uhum. Então,
deixa eu só avisar o pessoal aqui que eu estou colocando aqui o formulário para quem quiser o certificado de horas complementares. A gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo. Então, é importante vocês preencherem ali o nosso formulário. E a palavra-chave, tá, é liberdade, ok? Então, tem que preencher lá com a palavra-chave para depois a gente poder garantir lá o certificado. O certificado vai ser enviado por e-mail para vocês. Demora aí 60 a 90 dias para chegar por e-mail. Olha, vamos lá para a última pergunta.
Tá. O pessoal tá pedindo aí para a gente falar sobre o projeto de lei das fake news. E não sei se a gente vai ter tempo para falar, que eu li liberdade, tempo para falar sobre isso. Tá, mas antes eu só queria fazer uma observação, porque não sei se o Plínio está acompanhando aí os comentários ali na lateral. Tá fervendo.
Não, deixa eu ver os comentários.
Põe lá em live comments, lá na tua, na direita. Está fervendo ali pelo seguinte, porque o pessoal tem uma, além da nossa discussão aqui, sobre liberdade de expressão, quase sempre tem uma discussão paralela nos comentários, que o pessoal, né, que participa lá fica um se digladiando com o outro, etc. e tal. E tem aqui agora, enfim, parece que todos contra um, a Sheila manifestou umas opiniões aqui, inclusive ela até sugeriu, se a Sheila quiser, até posso passar o telefone do Pickler. Ela disse que o Pickler precisaria rever os professores que contrata, né? Posso passar o contato do Pickler direto para você, Sheila, se você quiser. A questão que eu queria dizer é o seguinte. Que
até
como
porque,
que...
né, Mauri? Até porque a gente não tem receio nenhum expor as nossas posições aqui e o programa ele é livre para, inclusive, para que ela possa colocar as opiniões dela, os convidados.
Claro, claro.
Aliás, convidados que já tiveram posições divergentes da nossa.
Sim.
Faz parte do debate, né?
Então, assim, é que a pessoa tem que participar dos programas como um todo para entender a lógica também. Não pode pegar trechos e outra. Eu acho que não compreendeu bem o que a gente discutiu aqui, os posicionamentos. Mas, assim,
hoje,
só para lembrar...
Hoje nós tivemos um programa com... Isso acontece em tudo, viu? Nós tivemos hoje uma entrevista com o Zé Dirceu, na Rádio Povo CBN, no programa que eu participo. Pô, o que teve de agressão de pessoas porque você recebeu o Zé Dirceu, né, e a gente recebe lá gente de bolsonarista, de esquerda, de direita, de centro, de lado, do fundo, mas tem algumas pessoas que conseguem mobilizar o ódio de uma milícia, não é o caso aqui de vocês, de uma milícia digital,
exatamente o que a gente está falando aqui, exatamente sobre isso que a gente está falando, sobre o direito à liberdade de expressão.
Sim, como que a sociedade chegou onde ela chegou hoje? Por um princípio filosófico muito elementar. Os gregos antigos, há 2.500, 2.600 anos, mais ou menos, 2.500, já falavam disso e que isso que norteou a sociedade ocidental. Lá, a sociedade oriental tem algo parecido, talvez com outros nomes, outras nominações, enfim, que é a tese, a antitese, ou antítese, como queira, para chegar à síntese. Tese é uma ideia, antitese é uma ideia contrária. Junte as duas, reflita sobre aquilo, e você tem uma síntese que vai te dar uma dialética sobre algo que você está discutindo. Se você não tiver a opinião contrária, você não vai construir uma síntese. Você vai construir uma ideia primária apenas daquilo que você pensa e que outros pensam igual a você. A sociedade ocidental, digo da sociedade ocidental porque eu não conheço tanto a oriental, ela evoluiu, ela cresceu a partir disso que é tão elementar. Alguém diz: ah, precisamos criar algo redondo para fazer girar alguma coisa. Outro: ah, não, precisamos não sei o quê. Chegaram a um consenso. Gente, é elementar. O mundo vive de ideias contraditórias. É o contraditório que nos move para frente. É o contraditório que nos faz a ter outras ideias, além daquelas que, para tirar, eu não gosto da expressão, mas vou usar agora, da nossa zona de conforto. Então, gente, temos que respeitar. E aí, sobretudo, uma instituição de ensino superior, ela não pode ter um pensamento único, ela tem que fazer fluir diferentes ideias exatamente para que a gente coloque a tese com a antitese e chegar a uma síntese. A gente tem que respeitar a opinião contrária do outro, porque a gente aprende com a opinião contrária do outro. É um princípio filosófico mega elementar, que inclusive eu acho que deveria ser ensinado até desde os primeiros anos, né, da escolaridade da gente, para que a gente consiga entender isso e respeitar a opinião do outro. É isso. Não sei, você tinha feito o...
O pessoal pediu para ali...
da PL.
O PL das fake news, né?
É, o PL do fake news.
Não, olha, na verdade eu não peguei ainda para ler isso completamente, mas eu acho que ali tem vários equívocos e o temor que eu tenho é essa questão da liberdade de expressão. Né? É muito difícil você criar uma lei para enquadrar fake news, eu acho. Né? Agora, tem algumas questões que também são corretas ali, que tem que ser vista. Agora, o grande problema que existe, eu acho, é o monopólio brutal desses meios eletrônicos de comunicação, né, como é Facebook, Twitter, enfim, todos esses meios, que eles dizem que não são empresas de comunicação, por isso não têm responsabilidade por aquilo que escreve, que está escrito ali, e ao mesmo tempo se dão o direito de suprimir algumas coisas e outras não. E é que isso se chama edição, mesmo eles não sendo... Então, esses critérios também são muito vagos, né? Eu acho que tudo isso é muito novo, por isso que eu acho que tinha que ser muito mais bem discutida essa questão desse processo da fake news. Eu acho que está sendo votado de forma muito rápida, né? Isso pode dar alguma coisa errada. Vai ter coisa inócua, coisa que vai ser tocada na frente, mas pode, no meio disso, ter alguma coisa que dê muito errado, né? Nesse toque de caixa que estão fazendo para aprovação. Para dar uma resposta rápida, é isso.
Beleza. Obrigado, Plínio, mais uma vez aqui pela tua presença, pela participação. Acho que foi bem interessante, acendeu aqui o debate aqui, né, no paralelo
com
o Mauri, né, nas discussões que a gente sempre faz.
E a gente pode até, Guilherme, fica uma sugestão, já que o pessoal falou do PL das fake news, né? Uhum. A gente fazer um programa específico sobre isso para discutir, talvez trazer um jurista ou alguma, né? Mas alguém para a gente fazer uma discussão sobre o PL, né? Das fake news.
Sem dúvida,
exatamente.
Sem dúvida, acho que é. Aqui o pessoal.
Eu não sei se a FENAI, se a Brage está acompanhando isso, ou a FENAGE, né, que talvez eles estejam acompanhando mais de perto. Mas eu também vou ver se eu dou uma lida mais aprofundada sobre essa questão.
Uhum. Plínio, infelizmente, o nosso programa originalmente, quando a gente tinha na Rádio Uninter, né, era de meia hora. Aí, quando a gente migrou aqui para esse formato, né, do StreamYard, em vídeo, ele foi se estendendo, porque a gente trouxe debatedores aqui, dá para inclusive buscar os arquivos, outros debates. A gente teve gente muito legal, a Angelina Nunes, que foi nossa colega, foi presidente da Brage, nossa colega diretora, o Mário Magalhães fez uma discussão muito bacana também. Tivemos o professor João Figueira, a Tainalon, que foi
João Nailon, Figueira, Rogério João Figueira, a turma boa, Marmagalhães.
Então,
muito
boa.
Muito boa mesmo. E sempre discussões muito boas, como foi, Plínio, assim, a conversa hoje foi muito, cara, muito, muito, muito boa mesmo, assim.
A culpa foi de vocês aí.
Posicionamentos bem claros, sabe? Sem medo de se expor. O jornalista, ele precisa se expor nas suas opiniões, né? E mesmo que outros não concordem, esse é o papel do jornalista, de provocar essas discussões, exatamente para isso que eu ousei comentar há pouco, da tese, antítese, até chegar a uma síntese, porque como que as pessoas chegam a formular as suas opiniões? Exatamente pela opinião contrária dos outros. E é importante trazer, assim, gerar um certo desconforto com algumas opiniões, como foram geradas aqui nessa conversa de agora. Cara, foi extremamente produtivo, assim, produtivo o nosso bate-papo aqui. Tenho certeza que quem participou, depois você pode até ver, Plínio, lá nos arquivos, lá no YouTube, quando o Guilherme subir lá, o histórico das conversas, enfim. Mas não só isso, eu acho que mesmo as pessoas que não comentaram ali na live, né, nos comentários, assistiram também, aprenderam, ou quem vai assistir depois, já que vai ficar nos arquivos, porque teve uma discussão muito produtiva aqui. A gente poderia, originalmente, meia hora, acabou se estendendo com o tempo, né, dado a qualidade, né, o pedigree, digamos assim, dos nossos entrevistados, e nós já passamos, aqui estamos em 1 hora e 6 minutos, e poderia render muito mais essa conversa, mas tem um momento que a gente precisa terminar. Terminar o programa, né? E a gente agradece, Plínio. Nossa, foi uma tremenda honra tê-lo aqui. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Hoje é a última vez que a gente viu, quando eu estive em Fortaleza, né? Que você me levou para a gente tomar uns tragos regionais lá, né? Espero voltar em breve, né, para o Ceará, para a gente conversar de novo. É sempre um grande prazer revê-lo, seja pessoalmente, seja aqui em vídeo, e, sobretudo, ouvi-lo, né? Você é um cara que tem muito a ensinar para a gente. Obrigado de coração.
Eu é que agradeço vocês. Eu já tinha falado pro Mauri, viu, Guilherme, que você foi um gigante na organização desse livro aqui, né? Porque você só pegou gente indisciplinada, né? Que é a categoria de jornalista.
Inclusive, para quem tá assistindo aí, até mostra a capa, Plínio, por favor, do livro. Dá para encomendar lá na editora Intersaberes. Ou tem lá na biblioteca virtual, na Pearson, né, para quem é aluno da Uninter, esse livro, A Ética no Jornalismo Brasileiro, que foi organizado pelo Guilherme, capítulo escrito por ele, mas organizado vários. O Plínio tem um capítulo escrito, eu tenho um capítulo escrito aí, tem Angelina Nunes, tem um capítulo, o Rogério Cristofoletti,
Francisco Caran.
O Francisco Caran tem um capítulo. A Mirna Tonos também tem um capítulo, Tonos, né?
Mário Mensage.
Gente, são as pessoas que refletem sobre a ética jornalística, estão no Brasil, claro, é que não cabia, tinha que ter um limite de autores, né? Mas alguns dos principais autores que discutem a ética jornalística, o ofício, né? Os procedimentos, os processos jornalísticos estão nesse livro aí. É uma boa dica para vocês aí.
É isso, né, meu caro? Vamos finalizar aqui, já passado o tempo aqui. Lembrando, pessoal, que o fica aberto até as 3 horas lá o formulário para vocês preencherem, né, para obtenção do certificado. A gente quer agradecer aqui todo mundo que participou, todo mundo que acompanhou. A favor, contra, se você discorda, se você concorda, faz parte do debate. E o nosso objetivo é justamente esse, né, Mário? Sempre provocar a reflexão, o debate, sobretudo relacionado aos temas que interessam ao jornalismo. Lembrando que o programa é sempre às quartas-feiras, a gente agora está fazendo quinzenalmente, né? A gente pulou a semana passada e provavelmente daqui 15 dias a gente deve vir com uma live nova, mas a gente vai deixar aqui já registrado. Fica ali para quem está acompanhando o canal do YouTube do curso. Fica registrado a próxima live, lá a gente deixa sempre a arte disponível para vocês e avisa também por e-mail para quem for aluno da Uninter. Plínio, mais uma vez, muito obrigado, meu caro.
Eu quero agradecer a você, Guilherme, a você, Mauri, e lembrar, agora às 5h15 da tarde, eu vou pular para o outro lado do balcão e vou entrevistar numa transmissão ao vivo o Paulo Lima, que é o líder dos entregadores de aplicativo em São Paulo, ou daquele que eles chamam entregadores antifascistas, no Instagram da Rádio Povo CBN. E se alguém quiser escrever para mim, é plinio@opovotudojunto.com.br. Mais uma vez, Guilherme, grande abraço a você, e Mauri, grande abraço para você, espero ver vocês logo. Não virtualmente, mas presencialmente.
Será um prazer, Plinio. Obrigadão, cara. De coração. Um
abraço. Grande abraço.
Contra-informação. Um debate sobre os bastidores da mídia.